Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com a Joana Azevedo.
Ora, cá estamos nós.
Estamos de volta, é verdade.
Analisar mais uma mensagem. Mensagem que pode deixar no site da Rádio Comercial, na área do Chaise Longue. Depois, em cada episódio, tem mais para baixo um formulário que pode preencher. Pode inventar os nomes, isto é anónimo, nós não vamos dizer aqui de quem é, nem vamos à procura das pessoas, não queremos saber. Só queremos mesmo saber a história, o contexto,
mensagem, exatamente,
para podermos falar sobre isto, não é? Porque às vezes os problemas e as angústias alheias são também os nossos.
Com certeza.
É só um pretexto para falarmos.
Nós somos pessoas iguais às outras.
Nós somos gente como a gente.
Gente como a gente.
Bom, eu não sou bem como esta pessoa que nos escreveu. Talvez gostasse de ser um bocadinho, mas vamos lá. Mas adorei esta mensagem. Tenho 40 anos, é de um homem. Tenho 40 anos, sou casado há 12 anos. Eu e a minha companheira temos uma relação fantástica e muito franca um com o outro. Já há alguns meses, ela compartilhou comigo que se sente fortemente atraída sexualmente por um colega de trabalho. Estranhamente, isso deixou-me algo excitado. E depois de maturar a situação, dei-lhe força para avançar e ter essa experiência e aventura. Eu fui até ao momento a única experiência sexual que ela teve. Acho que ela merece ter mais umas experiências sexuais. Sei que está prestes a acontecer, estou bem resolvido com isso, mas tenho receio do depois. Quero ressaltar que temos uma vida sexual muito ativa, extremamente boa. Esta situação só veio apimentar ainda mais. O maior receio é não saber lidar com o possível ciúme que possa surgir.
Muito bem. Temos pessoas muito modernas.
Adoro.
Sim, senhor.
Eu adorei esta mensagem.
Esta mensagem é muito rica e tem várias camadas.
Pois
eu
tem.
Acho. Eu gostava de começar por trazer aqui à colação um termo que eventualmente pessoas que vejam pornografia podem encontrar em sites pornográficos, mas não foi daí que eu vi, que se chama cuckolding. Cuckolding é justamente
kinky. Soa kinky.
Soa kinky, não soa. E é kinky. E é kinky. Que é o ato de ver, em que o marido vê a mulher com outra pessoa, não é? O cuckolding é o verbo, o cuckold é a pessoa, digamos assim. E eu estive a pensar sobre isto e a fazer umas pesquisas sobre isto, porque acho parabéns à pessoa que ao homem, que é um homem adulto, não é? Um homem de 40 anos que enviou esta mensagem, porque acho que acho que isto é o oposto daquela masculinidade tóxica
então
que se fala agora, não é?
Completamente.
Que é de alguém que assume uma excitação ao ver a mulher com outro homem.
Ou imaginar, neste caso, não é? Porque ele não vai ver.
Sim, mas o que eu desejo para este casal é que eles prossigam o seu. eu apostaria que.
Achas
isso...
que o próximo passo é.
Eu acho que se for esse o desejo deles, acho que devem avançar. Eu percebo o que ele diz, que é. Bom, já lá vou. Eu acho que o cuckolding, de facto, parece uma coisa em que a gente de rir, não é? Mas eu acho que isto é muito complexo. É assim uma rede complexa de fatores psicológicos, o que leva a pessoa a ter excitação pela ideia da sua mulher estar com outro. Porque, ok, ele aqui não diz se vai ver e eventualmente não verá. Mas ele sabe.
Mas só a ideia diz que apimentou a relação.
Exatamente, portanto, há uma excitação nisto. E é esta excitação que está na base do que é o cuckolding. E portanto, isto é para algumas pessoas da ordem do erótico, da ordem mais associada ao exibicionismo, ou até neste caso ao voyeurismo. Portanto, esta ideia de ter prazer em ver a mulher com outro, com um terceiro, ou também pode estar ligado a uma certa fantasia de humilhação, uma fantasia de submissão, em que a excitação vem de uma, justamente desta sensação de estar a ser humilhado pelo outro. Atenção, que nós aqui estamos a falar no plano da fantasia sexual.
Uhum.
E na fantasia sexual, havendo consentimento e consciência, vale tudo. Portanto, não há cá moralismos, não há cá o que é bom, o que é mau, não há cá nada disso, não é? E eu gostei desta mensagem justamente porque houve alguém, perdoa a minha expressão, que teve tomates para assumir, pá, para assumir uma coisa que para ele me parece que até foi automática, que ele não sabia, que é quando a mulher lhe diz que tem uma atração por um colega de trabalho, imediatamente aquilo excitou-o,
uhum.
não é? E não só o excitou, como ele foi atrás do desejo. E isto, meus amigos, minha amiga, é de valor.
Força. Pois é, pois
é. É de valor.
Porque ele não está aqui a dizer, muito bem, então vamos abrir a nossa relação, eu vou ter de sexo com... Não, não, é... Ok, tu sentes isso, sim. Então vai, força.
Eu acho que só há aqui uma parte na mensagem que ele cede ao seu, à sua consciência, ao seu superego, digamos assim. O nosso superego é o nosso polícia interno, são os nossos filtros, é mesmo um polícia, é aquilo que diz, devias fazer isto, não devias fazer aquilo. Que é quando ele diz assim, eu fui até ao momento a única experiência sexual que ela teve, acho que ela merece, e os ouvintes não estão a ver, mas ele colocou merece entre aspas, acho que ela merece ter mais experiências sexuais. E estas aspas, como é que eu li estas aspas? Foi, eu estou a ser magnânimo em relação a ela, não é? Que é, como ela só me teve a mim como experiência sexual, eu estou a fazer isto porque quer
por
ser
ela.
Por ela. E eu acho que ele não está a fazer isto por ela, acho que ele está a fazer isto por ele, e acho muito bem, não é? Ou pelo menos pelos dois. Porque esta mensagem toda, ele é ele a ir atrás do seu desejo.
Uhum.
Não é? Estou bem resolvido com isto agora, mas tenho receio do depois.
Pois, ele tem receio do no dia seguinte, o que é que ele vai sentir? Quando a fantasia já estiver concretizada.
Sim, ele não me preocupava com isso.
Achas que não?
Não, acho que não. Não,
ele vai saber lidar muito bem.
Eu acho que ele... Eu acho que isto é o tipo de experiências que de facto pode dar cagada, obviamente. Porque as fantasias, muitas delas são fantasias, se calhar, para ficar na fantasia.
E devem ficar.
E outras não. E acho que este casal, e isto é muito importante, acho que este casal assente na força que eles sentem que a relação tem, decidiram avançar. Mais uma vez, epá, parabéns. Isto é muito pouco comum.
Pois é.
Não é?
Muito pouco.
E ele foi muito claro na mensagem. A relação é boa, a relação, sim, é forte, e eles têm uma vida sexual ativa. Portanto, isto não tem a ver com gosto do sexo, tenho sexo, não tenho sexo, como a maioria dos casais. Tenho pouco sexo, o sexo que tenho não é bom. Não, eles têm isso.
E
eles
têm uma relação franca, não é?
E têm uma relação franca, portanto, eles estão na exploração um do outro. E isto é raro e muito importante. Eles estão na exploração um do outro. E é isso que a mensagem diz. Não é?
Uhum.
Temos uma relação forte, temos sexo é bom, mas eu dei por mim a sentir uma certa excitação com uma situação que se colocou. E portanto agora quero ir atrás disso, mas tenho medo. Está bem? Ok. Ter medo significa que a relação é importante para ele. Ainda bem.
Sim.
Mas eu acho que ele vai saber lidar bem. Eu acho que cada pessoa tem o seu contexto, a curiosidade, a exploração dos tabus. Isto é altamente tabu, não é? Que é o tabu do homem encornado, que é o tabu do homem que não tem mão na mulher. E é o tabu também do desejo feminino. Porque não esquecer que ela também, quem espoleta isto tudo é ela.
Ela é que diz.
Ela é que diz.
Que tem uma atração sexual.
Certo. Mas lá está, assente na força da relação. E portanto, quando a relação tem força e quando é uma relação franca, aberta, de ambos os lados, eu acho que as explorações estão aí para ser feitas. Agora, obviamente, se calhar nas primeiras vezes causa uma certa... um certo tef-tef, uma certa miaufa. Até mas porque... eu acho que não, eu acho que vai correr bem, eu acho que ele vai gostar.
Aqui o risco é dela gostar demasiado e ir embora. Não é?
Sim, mas lá está. Será que é o risco de ir embora? É que gostar demasiado não, não tem que significar ir embora. Quando ele se predispõe também a estar presente... Não é? Ele no fundo está presente. Ele pode não estar no quarto, mas ele está presente. Não é? Porque ele sabe.
Sim.
Encoraja, não é? Modos que autoriza.
Apoia, pelo menos.
Apoia, não é? Portanto, ele está lá, ele está lá presente, não é? E, portanto, de um ponto de vista psíquico e de uma forma totalmente selvagem, porque eu não conheço nem este casal, nem esta pessoa, se nós pensarmos bem. Em termos completamente simbólicos, metafóricos, isto é uma espécie de uma recriação desta da cena primária. Qual é que é a cena primária? Pai, mãe e filho. É o terceiro, é o tal terceiro, é o Édipo. E nós todos constituímos-nos a partir daqui, que é há um pai, uma mãe, dois pais, duas mães, não interessa. Quem tem a função materna, quem tem a função paterna e o filho. Depois pode haver outros irmãos, mas para aquela criança, a configuração sob a qual ele cresce é esta. Há um pai, há uma mãe e há ele. Não é? E as crianças, quando não são invadidas, quando não são abusadas, quando a sua infância decorre com o mínimo atrito possível... elas têm esta fantasia de o que é que se passa no quarto dos pais. Felizmente nós não temos esta memória. Mas temos uma certa fantasia que é o que é que eles estão a fazer lá dentro. Não é? E o cuckolder, digamos assim, é um bocadinho a criança que espreita pelo buraco da fechadura, que tenta perceber o que é que o pai está a fazer com a mãe, o que é que a mãe está a fazer com o pai, estás a ver? São obviamente, isto é, não é consciente neste homem nem em ninguém. Acho que isto são de facto processos muito inconscientes que dependem muito da história de cada um. Mas podemos pensar, não é? Porque é que este homem tem esta fantasia? De onde é que isto vem?
Uhum.
As nossas fantasias não são, a gente não as escolhe só porque elas são boas no corpo, não é? A gente escolhe-as sobretudo onde começa toda a fantasia, que é na nossa cabeça. E as nossas fantasias têm uma raiz na nossa história. A história do cuckolding é um bocadinho este reenactment, esta encenação de uma cena primitiva. É uma hipótese, não estou a dizer que é isto, não é? Obviamente, depois temos que ir ver as circunstâncias deste homem, os seus vínculos, quais foram, como é que ele se relaciona. Já percebemos que ele deve ser um homem franco e um homem aberto.
Pois, pois.
E,
sim, sim.
E já não acho que ele seja tão magnânimo quanto acha. Porque, mais uma vez, acho que ele está a fazer isto por ele e também acho que é por ele que ele tem que fazer. E também quero ressalvar que isto não é uma patologia, isto não é uma... isto não é uma parafilia.
Não tem nada de mal.
Não tem nada de mal. Isto é uma fantasia e pá, cada um tem as suas. Um bocado como dizia o Herman, na Ruth Remédios.
Nas vaginas.
Como as vaginas. E quem quiser dá-las, dá-las.
Sim.
E é assim. Não é patológico, é de facto, tendo um olhar mais analítico, mais psicanalítico para isto, uma recriação desta cena edipiana, não é? Que a mulher é a mãe. O outro homem é o pai e ele é criança castrada, a criança que é excluída, porque a criança é excluída do quarto dos pais,
uhum.
Não é? Metaforicamente falando, não é? Os pais têm a sua relação, a criança no limite pode olhar pela fechadura, mas é excluída, não é? Uhum. Os pais fecham a porta, ela é excluída.
Sim, às vezes há mesmo um fecho de porta à chave.
Claro, claro, porque ela não tem que estar ali. Claro. Não é? É excluída, é castrada nesse sentido. E ele também, este homem também, ele também é excluído daquele quarto. Exclui-se, não é? Exclui-se de facto como se fosse uma atualização deste ser pequenino que também espreitava para o quarto dos pais, não é? E portanto. Não, sem julgamentos, sem positivo ou sem negativo. Acho que cada um deve viver a sua verdade. E de facto a sexualidade é um reduto onde a nossa verdade, se nós nos deixarmos ir, onde a nossa verdade pode aparecer assim, de formas mais tabu, menos tabu. Mas desde que as pessoas tenham, lá está, vontade e consciência. E aqui, aqui parece-me que isso existe. Acho que a mensagem é muito clara e estamos a partir do princípio que é assim, não é? Quando ele diz que estou bem resolvido com isto, mas agora tenho receio do depois. Eu acho que na minha fantasia, agora sou eu a fantasiar, o depois de que ele tem receio não é o depois dos ciúmes, é o depois do que é que vem a seguir, mas não ciúmes, é o depois do e se eu gosto disto? E se eu depois quer lá estar?
Achas que é abri?
Eu acho que é o receio dele. E, mais uma vez, acho que ele não mentiu. Ele conscientemente, o receio que lhe veio é o receio do ciúme. A minha aposta, se eu fosse terapeuta dele, o que eu tentaria escavar era se eventualmente haverá aqui outros receios, que são receios mais inconscientes e que são receios que vão atrás deste desejo, né? Que são receios que vão, que podem ir atrás da continuação de exploração deste desejo. Porque não acho que isto vá ficar por aqui. Não estou a dizer que os ciúmes não se podem colocar, mas de facto até é um bocado. Eu lembro-me de ler a mensagem a primeira vez e acabar a mensagem assim um bocado anticlímax e pensar: mas o que é que os ciúmes têm a ver com isto? Não é? Se a relação é forte, se é forte e franca, se ele tem uma excitação, se fosse o caso de a minha mulher quer se envolver com um colega de trabalho, a relação é forte e franca e eu confio nela. Acho que ela nunca teve, não teve outras experiências sexuais e acho que ela deve fazê-lo. Mas tenho ciúmes. Isto é uma coisa.
Uhum.
Ou tenho receio de ter ciúmes. Isto é uma coisa. Outra coisa é: a minha. Sou casada, a minha relação é forte e franca. A minha mulher disse-me que tinha uma atração por um colega de trabalho e eu de repente fiquei excitado.
Sim,
isto é outra coisa.
Pois, ele diz: isto deixou-me excitado, e depois mais à frente diz que apimentou a relação.
Exatamente. Isto é outra coisa. Isto já leva aqui uma camada. Portanto, isto passou de ser sobre ela para ser sobre ele. E, no limite, sobre os dois, claro. E portanto, eu acho que se esta primeira vez correr bem, e se houver abertura, e se eles conseguirem mastigar.
Já enviou esta mensagem há algum tempo, se calhar já aconteceu.
Esperemos que tenha corrido bem.
Sim.
Esperemos que tenha corrido bem e esperemos que tenha sido prazeroso para ambos, cada um no seu quarto, não é? Ele como excluído, estando de outra maneira, ela como participante. Seja ou não a recriação de uma cena edipiana, que eles consigam encaixar esta experiência e que prossigam, e se for boa, que prossigam na exploração do seu desejo. Eu acho isto bonito, estou-te a dizer. Não estou a dizer a cena em si, acho que a cena em si é o que menos interessante. Acho que é bonito que duas pessoas, por cima têm 40 anos,
não são umas crianças,
mas também não são muito. Tenho 40, quer dizer, ia dizer, eu agora qualquer coisa abaixo dos 49 são uns miúdos. Para mim, 40 anos são uns miúdos. E portanto, acho que. Mas são casados há 12. Não é? Portanto, casaram com 28.
Sim, é uma relação longa.
Casaram novos. E eu fico sempre, dá-me assim uma certa esperança. Pessoas que são sintónicas, não é? Claro que isto é uma mensagem e a gente não sabe o resto da relação. Mas parece-me bem.
Agora estou a pensar no papel do colega. Será que o colega sabe que faz parte de uma fantasia?
Oh, também.
Não interessa.
Não lhe interessa. Então, muitas vezes, e falando outra vez, indo outra vez à questão da infidelidade, muitas vezes as infidelidades agidas ou pensadas, apimentam as relações. Portanto, mas sem dúvida. Estou-me a lembrar de um caso que eu ouvi no outro dia, em que havia uma relação que alguém tinha por mensagem há mais de um ano. Aquilo para mim é uma relação. Falavam todos os dias a toda a hora. Ela é casada. E depois o outro tipo lá desiludiu. E ela depois percebeu que aquilo que tinha em casa era melhor. E hoje em dia a relação revigorou-se muito.
Uhum.
Não é? E portanto, claro que ninguém quer estar no lugar do marido ou da mulher que não sabe, mas depois, por outro lado, acho que isto não pode ser visto, como nós falávamos, isto não pode ser visto a preto e branco. Eu penso assim: se eu estivesse, hipoteticamente falando, vamos imaginar que eu estava numa relação já meio mortiça, que aquilo já não ia a lado nenhum. Se me dissessem assim: olha, o teu marido vai ter um caso com uma pessoa e isso vai revigorar a relação, ou o teu marido não vai ter um caso com uma pessoa e isso não vai revigorar a relação, eu escolheria claramente a primeira. Se calhar também sou cuckolder. Se calhar também tenho esta fantasia. Mas sim, eu escolheria claramente a primeira. Mas assim, sem pensar muito, sem ter que me deter muito em pensamentos. Okay. Pá, porque repara, é muito tempo com a mesma pessoa.
Verdade.
Não é normal que a gente olhe para o lado, que tenha fantasias, que tenha desejos por outros corpos, por outras coisas, por outros contextos. Eu acho isso normal. Podes fazer a outros 500, mas pá, pensar e mesmo fazer, epá, olha, acho a vida muito curta. É o que eu acho, que a vida é muito curta. Mas sobretudo acho que o que é importante é e o que eu relevei nesta mensagem é de facto a consciência com que este homem parece ter sobre si mesmo.
Sim, sim.
Isso
sobre
é
a
muito
relação,
fixe.
Acho ótimo. Invejo.
Sim, eu invejo sobretudo a vontade que ele tem de ir atrás daquilo que quer.
Uhum. E de falar sobre isto.
E de falar sobre isto, claro.
Acho maravilhoso.
Sabes que no outro dia, agora parece um bocadinho off-topic, mas também é aproveitar para agradecer. Alguém no outro dia dizia: mas pá, eu já ouvi os episódios todos do Chaise Longue e fico sempre espantada. E é uma colega minha, fico sempre espantada com a forma como as pessoas se abrem.
Sim, sim. Eu
e
também,
não é?
Eu também, olha, achei que ia ser bem mais difícil. E nós temos recebido imensas mensagens, não temos, nem conseguimos dar vazão a todas,
sim,
não é? Porque
sim,
às vezes até temos de escolher, né, entre temas, uhum, parecidos,
uhum.
E são imensas mensagens e também me espanta.
Não é? Deixar aqui um agradecimento às pessoas,
sim, sim,
não é? E dizer-as que de facto nós não estamos aqui para julgar, estamos só aqui para comentar.
Até porque,
a mensagem,
como é anónimo, não pessoalizamos.
Não, nada, não.
Nem sabemos nada
todo,
sobre a pessoa.
De todo. A ideia é mesmo que a pessoa possa ouvir e depois levar algumas pistas para pensar.
Ou não.
Ou não. Ou então ouve e diz: estas tipas não têm ideia.
Pois, exato, não é nada disto.
Não é nada,
pronto,
disto. Estúpidas.
Ainda ninguém deu esse feedback.
Ainda não, mas
estúpidas,
mas
não era nada disso.
Não era nada disso. Por saber nada. Show! Não, mas se alguém quiser sentir que não foi, também nós estamos cá para ouvir tudo.
Também,
nós somos,
sim,
pessoas magnânimas.
Ai, muito bom. Pois, olha, que título é que eu não estou aqui a pensar, não sei que título é que vou dar esta mensagem, que é este episódio.
Este episódio
é diferente de todos aqueles que já recebemos.
Não sei. É um bocado, é sobre o quê este episódio? É sobre como nós, na nossa fantasia, podemos ser o que quisermos. E acho que quando temos a capacidade de, em relação, sermos honestos em relação àquilo que gostamos e gostávamos de explorar, que isso pode ser uma coisa muito boa. Acho que isto é sobre o que é, não é? O título, não sei, mas é sobre o que é. É sobre a exploração de limites também, não é?
Uhum.
É sobre a exploração do limite sexual, sobre a exploração do tabu, não é? Quando o tabu não é tabu, não é? Quando a exploração não é tabu, porque isto é um tabu grande, não é? É, tipo, é o homem que é o corno manso, é o corno que sabe, aquelas coisas horrorosas que se dizem. Mas acho que é sobre isto. E é também sobre como as mesmas nossas fantasias sexuais têm uma raiz. Não, a gente não gosta porque gosta, se não existe. A gente gosta porque, algures na nossa história, alguma coisa nos fez gostar daquilo. Podemos não gostar de gostar de algumas coisas, não é? Foi outra coisa fixe que eu acho que esta mensagem tem. Este homem não me pareceu minimamente. Ele próprio não fazia um julgamento sobre si
pois,
mesmo.
Sim, sim, ele não se está a reprimir, não está a reprimir
nada,
aquilo que sente. Ele
nada.
Diz. Exato.
Ele está simplesmente a relatar.
Exato. Sim,
e não
sim,
está
sim.
a fazer nenhum julgamento sobre ele mesmo.
É ótimo.
É ótimo. E repara. Como isso também faz. A gente aqui não julga, é um facto. Mas eu acho que toda a gente julga. E portanto, nós não estamos aqui para isso, mas nós na nossa vida também julgamos, não é? Claro. Toda a gente julga. E portanto, mas eu acho que o facto dele também não julgar também não nos leva para esse sítio.
Uhum.
Ele, como ele não se julga a si mesmo, não é? E acho que nós mulheres temos muita tendência a fazer isto, não é? Que é julgamos-nos e pomos-nos para baixo, que achamos que isso tem muita gracinha também. Pomos-nos para baixo e não sei o quê. Este
Nada.
Homem foi tipo: olha, é assim, isto aconteceu. Eu tenho vontade de fazer isto. Fiquei até um bocado com. Até me deu uma certa pica. Agora tenho um bocado de ciúmes. Tenho medo de ter um bocado de ciúmes, mas. Mas pronto, olha, estamos cá. Não é? O que ele diz, olha, estamos aqui. Chegámos aqui, cheguei a esta conclusão. Olha, agora estamos cá. Mas o que é que vocês acham? Acham que eu vou ter ciúmes? Acho que não. Acho que não vai ter ciúmes. É a minha fé é que ele não vai ter ciúmes.
Não.
Acho que há coisas que aparecem que são mais fortes que os ciúmes. Nomeadamente, a tesão.
Uhum. Eu acho que se o colega souber... desta relação tão, tão forte e esclarecida, ele é que vai ter ciúmes de uma relação assim.
Completamente.
Não é?
Completamente. Ele é que pode. Como eu acho que isto é mesmo.
Eu acho que ele é o colega é mais corno do que o namorado.
Sim, o colega deve ser o único que não sabe.
Se calhar não sabe.
Sim.
Se calhar não sabe desta combinação.
Provavelmente não.
Pois.
Provavelmente não. E também acho que não tem que saber, isso é do casal.
Claro, claro.
O que é que lhe interessa? Isso é uma coisa do casal, ele não está a ser enganado, não está a ser desrespeitado. Não... O que é do casal, fica no casal, é como Las Vegas.
Boa, então pronto. Espero que tenha corrido bem.
Depois dê notícias para saber que nós ficámos muito investidas neste caso e agora queremos saber. O que é que se passou?
Sim, sim.
Se teve ciúmes, não teve ciúmes? A coisa avançou para outras coisas? Já está no quarto, não está? Como é que é?
Pois aí. Obrigada.
Chaise longue. Não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.